triste, caso
chi
che mi difesa a saper sentire mais gostoso e mais eficaz, porque o meu sorrir é uma possibilidade de inerência. Aparentemente, os cientistas e companheiros meus da que juntam o seu esforço a uma equipe daqui, uma equipe do Estado, uma equipe que se tornou verdadeira. A minha consultoria e
olha a câmera.
Aquelas portas que canalizam também uma parada. Fica só aqui, frio, né? Mas acho que não fica. Mas o senhor sabe, nós temos, na verdade, este ano acho que nem 30 dias não vai ter de frio. Porque nós já estamos no fim de junho. Não é?
Está montando
um inverno. Eu vejo que não fica só na questão do curso de ciências, né? Eu vejo que o que está acontecendo aqui é algo muito maior e muito mais profundo. Primeiramente, eu vejo que o Estado do Paraná está conseguindo, né, através dessa experiência, reter no interior a produtividade, a produção intelectual. Isso é importante, porque a gente vê que os grandes centros é que têm esse privilégio. E se a gente acredita que esse projeto dando certo, vai provar, né, para o Estado, para o Paraná e para outros estados, que a produção intelectual pode ficar no interior, que é bastante saudável, né, que ela tenha outros lugares de acontecimento, sem ser unicamente nas capitais ou nas grandes cidades.
É demais.
Obrigado. Entre os inúmeros problemas que o Centro-Sé enfrenta, um deles, talvez o mais primordial, é a educação. O que o Estado está se preocupando com isso? O que vocês estão pensando em fazer em relação a esse assunto?
O Estado já tomou uma posição diante disso. Já começamos um trabalho intenso, arregimentando todos os professores dos assentamentos, dando curso, colocando estas escolas na nossa esfera de tutela. Quer dizer, a escola hoje, os Sem Terras, serão atendidos prioritariamente pelo governo, através de material didático, através de cursos para os professores, através de livros de literatura, através de...
Thank you.
temos aqui, tivemos até que fazer uma listinha para, né, não esquecer, cerimonial, né? Então nós temos para essa nossa aula, que inicialmente estava prevista para ser realizada no campus, mas devido ao grande número de pessoas, as nossas salas ainda não comportam, então por isso ela foi transferida para cá. Nós temos aqui hoje, gostaríamos de agradecer a presença do senhor prefeito Fuad Kifuri, do senhor vice-prefeito Antônio Sena, da diretora de ensino de primeiro grau, a Fátima Jacob, está por aí, está lá no fundo, a chefe do núcleo regional de ensino de Goiê, a professora Enedina Martins Sena, a senhora secretária da Educação e Cultura do município, professora Neuza Mota, professores do campus regional de Goiê, professores dos diversos municípios participantes do Concides. Aqui estão os alunos de ciências, na quase totalidade, alunos do curso de engenharia têxtil também, os dois cursos do campus, e temos alunos do curso de química da UEM, em Maringá, alunos do professor Jacó, que vieram para cá especialmente para participar dessa aula. Então, é com grande satisfação que a gente apresenta aqui o professor Paulo Freire. Ele veio com a sua equipe, o professor Carlos Arguello, o professor Adriano Nogueira, o professor Eduardo Sebastiani. Eles estiveram conosco desde ontem, estão conosco desde ontem. Hoje nós trabalhamos o dia inteiro a respeito de diversos assuntos ligados ao ensino de ciências, sobretudo um curso de especialização que está sendo previsto para cá. E para hoje fazer assim, o encerramento das atividades aqui em Goiê com essa aula magna. Amanhã o encontro é com o professor Paulo Freire em Umuarama, às 8 horas da manhã, na Casa da Cultura. Então gostaria de mais uma vez agradecer a presença de todos e pedir ao professor Paulo Freire, então, que nos dê o prazer dessa aula, né, essa aula magna, que vai tratar do assunto ciência, tecnologia e sociedade. Então, envolvimento dos três itens para o crescimento da humanidade, né? Certo? Professor.
Por outras coisas, pela história, pela verdade, pela política, etc. Fora disso, tem.
Mas bem, a outra coisa que eu queria dizer a vocês é que talvez eu não vá, talvez eu não fale sobre as coisas, sobre o tema bonitão que vocês sugeriram e isso, né? Uma outra coisa me tocou no caminho lá para cá. E como isso aqui é uma experiência democrática, o falador, o falante, tem direito a fazer mudanças temáticas. E eu vou fazer uma experiência aqui agora com vocês. Diante de um auditório com que eu pretendo estar e não apenas diante de mim, que é contido, o que é preponderantemente um auditório de jovens e de pessoas amadurecidas no campo da preocupação científica, preponderantemente estudantes de ciência, física. Eu vou fazer um certo exercício filosófico que eu acho que tem um profundo interesse para a ciência, um profundo interesse para a tecnologia, um profundo interesse para a educação e para a política. E por isso é que, não falando sobre o tema proposto, eu vou terminar falando sobre ele. A questão vai depender apenas de vocês recriarem, entrando no processo, no movimento do meu próprio pensamento, recriarem um pensamento que eu vou criar e encaixá-lo no horizonte temático proposto. Eu queria fazer umas considerações primeiras em torno da vida, em torno do fenômeno vital. Vale dizer em torno de um fenômeno que não é exclusivo dos homens e das mulheres. Porque, enquanto um fenômeno geral é um fenômeno que alcança outros seres que se movem, outros seres que sentem, outros seres que têm um processo de desenvolvimento, outros seres que crescem, que adoecem, que morrem, que não são exclusivamente mulheres e homens. O fenômeno vital, a experiência de viver em níveis diferentes, a barca, as árvores, os pássaros, os outros animais ou bichos, e não só nós. Observar como, por N razões, no processo de desenvolvimento desse fenômeno vital, foi possível uns saltos qualitativos que, enquanto animais, portanto, enquanto inseridos na experiência natural, nos tornamos capazes, homens e mulheres, a criar ou a nos distanciar dentro da mesma esfera vital de que não saímos e natural de que emergimos, mas continuamos, nos tornamos capazes de, em certo sentido, trabalhando os materiais que a vida ofereceu ou expôs a nós, trabalhando esses materiais, nos tornamos capazes de fazer deles uma coisa diferente, se bem que imprudente, da vida que nós chamamos existência. Obviamente que eu estou agora usando o substantivo existência numa rigorosidade que não tem nada a ver com a semântica dessa palavra, quando ela é tratada por nós na linguagem do nosso dia a dia, da nossa cotidianidade, em que eu digo, por exemplo, existiam sombras, existiam ferros espalhados pelo chão. Não é nesse sentido. Eu estou usando agora a existência e o substantivo e o verbo com a rigorosidade filosófica, conotando esse conceito de uma operação criadora, inventiva, de nossa parte, enquanto animais também, que fomos o que nos tornamos competentes na história, competentes para criar a existência nossa como forma de vida que nós não tínhamos antes. No momento em que isso foi um processo largo, no momento em que isso foi possível e continua sendo possível, porque esse é um processo inacabado, é um processo que não tem fim, quer dizer, é um processo que é tão histórico quanto a nossa própria presença e a presença vital dos outros que não inventaram a existência. E de que nós nos distanciamos. Nesse momento mesmo em que foi possível inventar a existência como uma forma diferente de vida, como uma expressão diferente do viver, que inclui o viver, mas que eu não quero dar nenhuma conotação qualitativa de juízo, de valor, mas a existência inclui o viver, mas ultrapassa o viver. Eu não quero dizer, no momento, por exemplo, que somos melhores do que Jim e Andra. Jim e Andra são os meus pastores alemães. Um casal de pastores alemães que eu tenho, muito inteligentes, gostosos, quase gente. Eles vivem e eu existo. Não quer dizer que eu sou melhor do que Jim, mas o que eu quero dizer é que eu tenho uma experiência diferente da vida, porque eu participo da criação da existência, que não é individual, mas social também. No momento em que isso foi possível, e isso se deu numa série de concomitâncias, inclusive e sobretudo, a da invenção da conversa, a da invenção da fala, a da invenção do discurso, que não é apenas um meio ou um instrumento de comunicação, porque é, sobretudo, já também comunicação. A linguagem não é um puro instrumento de transmissão de conhecimento, porque ela é já conhecimento também. Eu falo o conhecimento que estou criando, que estou produzindo. E a minha fala, o discurso sai do meu corpo carregado já com o peso do conhecimento. Ou da ignorância, não importa. Mas o que eu quero dizer é que no momento em que, nos momentos em que essa invenção da existência começou a ser processada, começou a se dar, a mulher e o homem, e necessariamente, ao comunicar-se, primeiro, inclusive, ou muito antes de falar, na invenção da existência, foi possível a essa expressão de vida que éramos nós antes, foi possível a essa expressão de vida transformar de forma substantiva, a pouco e pouco, o contexto em que estávamos, que era exatamente um mundo natural e sobre o qual nós repousávamos, sobre o qual nós, o que nos suportava, no sentido não, não ético, mas que dá um suporte a nós. Primeiro foi possível mudar aos poucos o contexto em que estávamos, mas ao mesmo tempo em que a mudança foi sendo realizada, nós fomos também socialmente inventando a capacidade de entender a mudança que fazíamos. Quer dizer, foi sendo possível gerar em nós a compreensão do que fazíamos sobre o mundo e com o mundo, a nível diferente de como Jim e André conhecem o que fazem, ou sabem o que fazem. Foi exatamente essa possibilidade de tomar consciência, através da invenção da tomada de consciência, que terminou o dia, de operacionalidade em operacionalidade, que terminou um dia por possibilitar também uma invenção a mais, de natureza absolutamente fundamental, que foi a invenção segundo a qual, ou por causa da qual, a gente se tornou apto a dizer o que a gente fez. Quer dizer, nesse momento, então, não apenas foi possível à mulher e ao homem perceber o que fez, mas se tornou possível também à mulher e ao homem falar sobre o que fez. Evidentemente que isso, vocês imaginam que isso daí, isso não eram espaços entre uma quarta e um sábado. Eram espaços de tempo que levamos para fazer essas invenções que vão a milênios. Quer dizer, mas foi assim que a gente foi inventando a existência. Até que chegou um momento em que, em lugar de estarmos apenas sobre o mundo e termos o mundo como o mundo natural, como o mundo da astronomia, diria Carlos Arruda, o mundo da geografia, diria um geógrafo hoje, quer dizer, em lugar de estar apenas com os pés em cima do contexto, nós fomos capazes de transformar o contexto em mundo. Veja, essa é uma diferença fantástica de que nós nos tornamos hábeis. Por exemplo, indiscutivelmente, para Jim e para André, eu gosto tanto deles, por isso que estou hoje falados e traduzidos em várias línguas, porque eu ando falando muito deles, porque eu ando fora. Para Jim e André, não há mundo a suporte. Quer dizer, eles correm, andam, vivem, morrem, fazem amor, produzem, em primeiro lugar, comandados pela espécie deles, mais do que pela individualidade deles, enquanto nós não. Daí a responsabilidade extraordinária ética que nós terminamos por criar também para nós. Quanto mais um ser vivo age desgarradamente do horizonte de sua espécie, tanto maior responsabilidade individual e social esse ser tem que ter. Daí, então, crescer a responsabilidade ética do ser, e nós vamos chegar daqui a pouco nesse papo para mostrar como a gente está traindo essa responsabilidade ética, sobretudo no caso do Brasil, que é o que nos interessa. Está havendo uma democratização da sem-vergonha em si no Brasil, que é uma traição a essa responsabilidade ética e histórica que a gente, de que a gente é responsável e de que a gente é inventor. Mas o que eu queria dizer é que nós terminamos por transformar o que antes era suporte também para nós, que era o contexto sobre o qual estávamos, terminamos transformando isso em mundo para nós. Quer dizer, o mundo é exatamente agora o que, mais do que o suporte, o mundo sou eu também. Quer dizer, o mundo é a minha relação com os demais e a minha relação com o tempo e com o espaço que eu não posso separar. Essa é outra coisa fantástica, porque no momento em que nós nos tornamos capazes de transformar a vida em existência, nós inventamos uma coisa teríamos que inventar necessariamente uma coisa que se chama história. E teríamos necessariamente que inventar outra coisa, que não existe sem a história sem ela, que se chama cultura. E dentro da cultura e da história não havia como não inventar a ciência e a tecnologia e a política e a educação. Quer dizer, e todo esse mundo de que fazeres, que são características nós, mulheres e homens, no mundo que nós transformamos, no mundo que nós deformamos, no mundo que nós estragamos, no mundo que nós enfeiamos, no mundo que nós embelezamos, dependendo da nossa opção, da nossa coragem, da nossa valentia de amar, do nosso medo de amar. Quer dizer, essas coisas somos nós. Eu confesso a vocês que estou marchando para 71 anos. Cada dia eu tenho mais gana de estar no mundo e de estar com o mundo. Quer dizer, cada dia eu acho mais gostoso estar vivo. Cada dia eu me sinto mais alegre por estar vivo. E digo mais a vocês que cada dia não é tanto medo, mas cada dia eu fico mais antecipadamente triste com a certeza, e essa é a grande certeza que eu tenho, a certeza que eu tenho de que em algum tempo mais eu parto. Mas tudo que eu puder fazer antes de partir, para continuar vivo, profundamente vivo, e expressando aos que estão vivos a necessidade e o dever de não enfeiar o mundo, eu faço. E é um pouco sobre isso que eu gostaria de continuar, continuando a fala, eu gostaria de tocar. Porque vejam, não era possível transformar a vida em existência, não era possível transformar o suporte em mundo sem que criássemos, como eu disse antes, uma compreensão científica, crítica do próprio mundo. Não dava, não dava para escapar disso. E no momento em que nós, os homens e as mulheres, aprendemos a decifrar tanto quanto possível, passando por diferentes estágios de ingenuidade, o mundo que nós fizemos, o mundo conosco, quer dizer, o mundo como um espaço-tempo nosso, quanto mais fizemos isso, tanto mais necessariamente teríamos que fazer tecnologia. Quer dizer, a tecnologia não é uma invenção puramente moderna que nasceu com a revolução chamada industrial, sobretudo com a invenção do relógio, que foi inventado para medir o tempo das orações entre os monges da Idade Média e terminou originando a possibilidade do capitalismo. Mas sempre houve. Ah, obrigado. No momento em que os homens e as mulheres foram inventando a existência, necessariamente tecnologias para a própria sobrevivência, enquanto existência mais do que como vida, teriam que surgir. Possivelmente a primeira tecnologia que desencadeou, inclusive, o processo de invenção da existência foi o prolongamento do braço quando o bicho, mulher e homem, pondo-se de pé, soltou as mãos. E de repente, com as mãos soltas, eu imagino as surpresas que o corpo tinha. Soltou as mãos e deve ter ficado doidinho, atarantado para saber o que fazer com ele. E necessariamente que apareceram as tarefas para as mãos imediatamente. A primeira tecnologia, possivelmente, estava no próprio uso diferente das mãos. Quer dizer, o jeito de usar as mãos agora para caçar, para banhar-se, para fazer N coisas, implicou um emprego diferente até então dos braços e das mãos. E foi exatamente. Tem a impressão que foi o Engels que disse que nós viramos isso que somos por causa das mãos. Evidentemente foram as mãos, o uso delas, a possibilidade de fazer isso, que terminou nos trazendo ao mundo atual e ao desenvolvimento científico e tecnológico atual. Mas possivelmente uma imediata presença tecnológica surge quando, usando as mãos, foi possível ao homem e à mulher usar um instrumento, por pequeno que fosse ele, um pedaço de pau, com que, no momento em que foi possível usar o pedaço de pau para atacar ou defender-se do ataque de uma fera, o bicho, gente, prolongou em 15 centímetros, 20 centímetros, seu corpo. E a tecnologia faz muito isso. Prolonga o corpo e prolonga a consciência. E prolonga o tempo. A tecnologia faz muito isso. tecnologia está, a tecnologia é algo que eu até diria, ela quase faz parte da natureza humana constituindo-se na história. Agora, é um bicho perigoso como o homem e a mulher. Somos tão perigosos quanto a tecnologia que inventamos. Depois de tarde, eu citava um livro recente publicado nos Estados Unidos sobre os riscos da tecnologia, que diz o autor que não há invenção tecnológica nenhuma que não possa, cedo ou tarde, virar-se contra nós. Quase como se fosse um demônio, mas não é um demônio. De jeito nenhum. Nem é um demônio, nem é uma divindade. É uma invenção do homem também. O que eu acho que precisa é que tratemos a tecnologia com o máximo de clareza crítica e de clareza política, porque a questão que se coloca é o uso da tecnologia, que quem decide é a vontade política e não a própria tecnologia. Então, a maldade dela, que reside sobretudo nela, muito, muito nela mesma, obviamente, mas reside nos interesses de natureza política daqueles e daquelas que a usam. Mas centralmente, e é isso que me interessa, pensando aqui agora, não teria sido possível manusear a vida e partejar a existência com a vida. Não seria possível fazer isso gratuitamente. Quer dizer, o que é que quer dizer com isso? Não teria sido possível a homens e mulheres, através da história longa, criar a existência a partir da vida sem pagar um certo ônus e sem correr riscos. Até então, no nível da pura vida, os riscos existiam. E havia já no bicho homem, no bicho mulher, antes mesmo da criação da existência, possibilidades de escape aos riscos. Mas os riscos crescem na razão em que, na razão direta em que é possível defender-nos deles. Não sei se está certo isso. Quer dizer, quanto mais eu me torno capaz de me defender dos riscos, tanto mais riscos eu tenho. O que, com isso eu quero dizer que é impossível, isso eu diria sobretudo às mães mais velhas que estejam aqui, ou às mães mais novas futuras, aos pais homens, mãe e pai, que cuidem dos meninos, é claro, mas que não pensem jamais que podem eximir os riscos. Ninguém passa pela existência sem correr riscos. É assim uma espécie de pecado original para quem criou a existência. É existir arriscadamente. Agora, o grande personagem de Sertões Veredas, quando dizia viver, não é mais. É correr risco. E Zaratustra também dizia. Quer dizer, não podemos estar com o mundo e no mundo sem nos arriscar. E um dos riscos que corremos e continuamos a correr ao inventar a existência e, portanto, a ciência, que é uma invenção nossa, a ciência não é um a priori da história. A ciência não existia antes da história e estava escondida num certo bosque que o príncipe encantado, pai da ciência, tivesse depositado lá, para depois um dia a gente sair procurando e ninguém curioso qualquer descobrir a ciência e dizia, puxa, encontrei a ciência. Não, a ciência não é um a priori da história. A ciência se constitui histórica. historicamente por nós. Nós criamos a ciência e necessariamente criamos a tecnologia enquanto aplicação da própria ciência. Mas ao fazer isso, teríamos que correr risco. E um deles, qual seria? E é isso o miolo da minha conversa para vocês como estudantes de ciência, é esse. O risco fundamental que corríamos ao fazer isso, e de que possivelmente não tínhamos consciência, era o risco de, criando a existência a partir da vida, terminar jogando a existência contra a vida. Quer dizer, é isso que a gente está vivendo, fantástica e terrível. Hoje, e eu digo isso sem nenhum pessimismo, e eu digo isso sem nenhuma churumingas, eu digo isso sem nenhum queguismo, eu digo isso sem nenhum arrependimento de ser homem, de ser bicho homem, de estar no mundo com o mundo, porque eu digo isso com total assunção do meu dever ético e reconhecendo o risco, brigar para que ele se fique menor. Mas o que a gente está observando hoje, não só de hoje, mas desde muito tempo. O século XIX cometeu um imenso equívoco quando ele pensava e proclamava, através de alguns dos inventores da existência, da ciência e da filosofia, quando o século XIX anunciava, proclamava, gritava, defendia o que ele considerava um progresso ininterrupto, uma marcha imparável da progressividade que era ética também, que está provado com as guerras que a gente teve, com os exemplos recentes que a gente teve, está tendo, e está provado que isso não era o que o século XIX pensava. Quer dizer, hoje, no fim do século XX, do milênio, nós estamos absolutamente convencidos de que esse progresso ininterrupto não existe. De que nós temos é que criar isso. Nós temos é que fazer isso. Então, para mim, uma das brigas fundamentais que nós temos hoje, os homens de minha geração, as mulheres de minha geração, os homens e as mulheres da geração moça de vocês, estudantes de ciência, nessa experiência formidável que é da universidade de vocês, desse projeto bonito, desse projeto gostoso, que seduz a gente, que apaixona, o que vocês terão que fazer, o que nós teremos que fazer, é dar a grande briga, e a grande briga para mim hoje, através da ciência, através da tecnologia, através da educação e da educação científica e para a ciência, a grande briga que a gente tem que dar é a briga no sentido de tornar a existência à altura da vida. Quer dizer, é pôr a existência à altura da vida. É isso que a gente tem que fazer e não manter a existência contra a vida como ela está se dando. E eu dizia a vocês que digo isso sem nenhum churumingas, porque o Brasil, o Rio de Janeiro, acaba de dar uma demonstração histórica, não porque é o Rio de Janeiro e porque o presidente da República, o presidente Collor, o jovem esportista brasileiro. Não, não é nada disso. É apesar dos governantes, é apesar do Mr. Bush, é apesar de todos governantes que vieram para aqui, apesar dos ministros deles, apesar dos povos, apesar de nós todos, apesar de nossa maldade, de nossa malvadez, apesar de nossa incompetência, apesar de nossa competência, a história marcha conosco, contra nós, a favor de nós, feita por nós, fazendo-nos, refazendo-nos, e não se detém. Ela é um processo contínuo. E é exatamente isso que fez. Faz que a humanidade, em certo momento, quase adivinha a necessidade de novo retomar a vida e deixar de pôr a existência contra ela. A Eco 92 é o maior exemplo que a humanidade inteira dá de que a existência precisa ficar à altura da vida. Ou fica à altura da vida, ou a existência será severamente punida, porque a vida ferida termina por matar a existência. O meu apelo a vocês é de que, eticamente, historicamente, politicamente, cientificamente, fiquem a favor da vida. Obrigado.
Tudo isso é unido, né, esses termos e o que significam esses termos, ciência, tecnologia e sociedade. Tudo isso existe para o homem e o homem existe para isso, tudo isso tem que estar interligado. Então, vocês têm agora uma ótima oportunidade, né, de fazer alguma pergunta ou colocar alguma questão para o professor Paulo, que já há algum tempo vem dando uma consultoria para nós. Todos vocês já tiveram essa informação, por isso até eu nem mencionei no início, né? Que foi amplamente colocado quando vocês começaram os cursos, dos nossos consultores no campus, né? E são pessoas que realmente entendem da coisa, pessoas que realmente não têm simplesmente o poder da oratória, mas são pessoas que entendem do assunto e que sabem ligar as coisas para o bem da humanidade, né? O estudo das coisas, o poder da leitura, o poder da compreensão, não é verdade? Então nós temos aí agora uma ótima oportunidade de usufruir da presença do professor Paulo, né? Colocar alguma coisa que talvez haja possibilidade, haja interesse, que talvez até momentaneamente a gente esteja assim, né, até emocionado e até nem passe pela nossa cabeça uma pergunta que posteriormente nós poderíamos até querer fazer posteriormente.
Tá, então. Eu queria o professor Paulo. Ele usou de uma construção literária e que tem um rigor de observação para contar para a gente a concepção dele do pensamento tecnológico, quando ele dizia da alegoria das mãos que se soergueram. E eu queria pedir ao Paulo que fizesse o mesmo, uma provocação para ele. Ô Paulo, e como é que tu conceberias o nascimento da política, que segundo tua fala, norteia, caminha com o desafio que a tecnologia enfrentou? Como é que tu verias a política?
Olha, eu acho que no momento em que começou a ser possível a invenção da existência, a política estaria necessariamente embutida. Quer dizer, a política enquanto gestão da coisa pública, a política enquanto preocupação com a coisa que não é só individual. Quer dizer, veja bem, uma coisa era a experiência estritamente vital e a outra coisa era a experiência existencial, que implicava uma compreensão das relações entre os existentes. E a relação entre os existentes, agora num nível diferente da mesma relação que se dava entre os vivos, é uma relação que precisava necessariamente de regulamentações consuetudinárias, quer dizer, que tinham que começo eram regulações consentidas e regulações ou regulamentações que nasciam do próprio bom senso e também do poder mais forte, dos mais fortes. Sempre houve, quer dizer, esse negócio não é atual, só que isso não é tão moderno. E, então, a política, enquanto preocupação com a distribuição dos direitos, com a regulamentação dos direitos, era algo que tinha que ser inventada também. Quer dizer, não era possível. A política, enquanto até sentimento, até enquanto instinto, a política até enquanto adivinhação das coisas, do cuidado com a cidade que se fez depois. Então, coisa que é tão cara, a compreensão da cidade, da invenção da cidade e da cidadania. Quer dizer, em certo sentido, em certo momento, a política passou a ser, ou a ganhar a importância quase gestora do resto. Quer dizer, de tal maneira que as coisas outras não podiam existir, a não ser tocadas, a não ser aceitando no seu ser o traspasse da política. E foi por isso que quando a educação, por exemplo, se impôs como forma de transmissão no início, ou de perpetuação, ou de segurança, ou de asseguramento de valores da cultura, a educação nasce exatamente para fazer isso, para estabelecer uma certa ordenação e um certo processamento, de não evitar as interrupções na identidade cultural dos grupos. Em pouco tempo, a educação virou política também, quer dizer, ficou molhada da politicidade sem a qual ela não funciona. A mesma coisa a ciência, a mesma coisa a tecnologia. Quer dizer, eu não quero com isso dar um estatuto à política de chefe de tudo, mas o que eu acho é que ela aparece na invenção da existência da cidade, sobretudo depois. Quer dizer, no começo ela não tinha possivelmente nenhuma, não havia uma clareza em torno da existência dela. Quer dizer, a coisa era mais simples, mas em certo momento da experiência humana existencial, ela se afirma como um fato de que não se pode fugir. Agora, com relação a esse negócio da que eu falava do respeito à vida, eu não tenho dúvida, Adriano, de que nós estamos muito perto. Quando eu digo perto, para a história humana, pode custar 50 anos, 100 anos, 200. Para a história individual, perto seria depois da manhã, sobretudo para mim. Eu não tenho o direito mais de ter um perto com 20 anos. Aí já está bom demais, ultrapassou o meu limite. Mas eu acho que nós estamos muito perto de uma reinvenção da ética. A ética que está aí não resolve mais os problemas vitais, existenciais, históricos do homem e da mulher. A ética que está aí, de origem heleno-judaica, não dá mais. É uma ética que se centrou fundamentalmente em interesses individuais, é uma ética que se centra na sexualidade que ela condena, que ela considera pecado, é uma ética que pretende às vezes ser apolítica, e é uma ética que não considera crime, por exemplo, que eu corte uma árvore. Entende? E me condena, porque essa nova ética vai ter que abalar as raízes do direito, que não existe sem ela. Então, vai haver um momento em que dentro da existência, mas da existência, no, da existência que vá ficando à altura da vida, de novo, vai haver um momento em que me perguntam, Paulo, quem é você? E eu digo, eu sou eu e esta arte. Entende? Quer dizer, eu não sou eu sem essa arte. Eu não sou eu sem esse pássaro que canta. Eu não sou eu sem o animal que ruge. Eu sou eu e esse mundo natural em que eu me distanciei, que eu neguei. Nesse momento, então, não há mais como não ter uma ética diferente. No momento em que todos nós ligamos, e não apenas os como é que se chama, os ambientalistas. Eles hoje são os únicos e elas que dizem isso. Mas no momento em que isso for uma verdade social histórica, em que nós todos nessa sala ligamos ou dissermos, nós somos nós e o bosque, tem que haver uma nova ética que fundamenta uma nova lei. Cortou uma árvore, vai para a cadeia 20 anos, porque magoou, porque feriu a vida. Quer dizer, é esse retorno ao seio da vida, que não é uma caminhada idílica, mas é a única caminhada capaz de nos salvar sem discursos transcendentais. O discurso de os transcendentais continua a existir, mas esse é um discurso que não é sequer apenas ecológico, porque é um discurso que restaura a capacidade que teve a existência de tendo nascido da vida, voltado à vida. Eu acho que a geração de vocês tem uma enorme responsabilidade, e eu acho que isso precisa ser virar conteúdo para as escolas primárias. Não apenas a questão que se coloca para mim não é ensinar ecologia, como eu não ensino vida. A questão para mim é testemunhar a vida e inventar uma nova forma de me aproximar dela, quer dizer, e não de negá-la, e não de contrariá-la. Não sei, pode ser que esse discurso esteja ainda meio caótico. Mas o que eu queria dizer a vocês é que eu até gostei que o Adriano tivesse chamado a atenção para um certo sabor literário do meu discurso, mas não de uma literatura vazia, louca, mas tu sabes que isso em mim é uma prova do meu respeito à vida. Quer dizer, Quando eu trabalho o que eu escrevo, o que eu falo, e procuro, no que escrevo e no que falo, procuro o que eu chamaria de momento estético, momento de boniteza, eu faço isso em louvor da vida. Quer dizer, eu não admito em mim e a mim o direito de enfiar o mundo mais do que ele está feito através do discurso feio que eu faça sem o cuidado que eu tenho o dever de ter. Então eu não digo uma feiura linguística, a não ser que eu seja incompetente na hora de dizer a boniteza linguística. E isso é tão científico e é tão... Essa história, eu quero dizer a vocês, sobretudo as mais novas e os mais novos, não acreditem em cientista que diga a vocês nas aulas que cientista tem que escrever feio, porque só quem escreve bonito é jornalista, poeta e literário. Isso é incompetência do cientista. O cientista que escreve feio não é capaz. E então você deve dizer para ele, olha, doutor, conversa fiada, te prepara, estuda melhor a tua língua e trata ela melhorzinho, porque tu és incompetente. A ciência não tem nada contra a boniteza. Quando tem, deve-se acabar a ciência, e não a boniteza. Ok. Meus amigos, olha, minhas amigas, eu fiquei muito contente de ter dito essas coisas a vocês, mas do mesmo jeito fiquei contente por dizer, eu estou contente porque acabei agora com a
Convidamos também Carlos Alberto Agüero, e da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento de Cultura. Professor Carlos Cabelo é físico. O professor Eduardo Sebastiani, também da Universidade Estadual de Minas e da Fundação de Apoio. Convidando a Fernanda Amaral de Acau Garcia Jimenez, da Universidade Estadual do Maranhá, do campus Federal do Rio e da Fundação do Apoio ao Desenvolvimento Científico Tecnológico da UFRN. E representando o Sindicato dos Professores, o APP Sindicato, Núcleo Sindical do Maranhão, a sua coordenadora do Departamento de Formação Política e Pedagógica, a professora Irma Lovato Ribeiro. São os professores da cidade, os professores da região, os acadêmicos da Faculdade de Filosofia de Umarama, os alunos concluintes de segundo grau das escolas de magistério da região, e são realmente pessoas que estão aqui hoje porque ainda acreditam que se pode fazer um grande trabalho de educação. Acreditam efetivamente na possibilidade de que nós possamos realmente construir um mundo melhor. Acreditam naquilo que o senhor costuma falar, que a educação é um grande ato de amor. Eles estão aí exatamente para ouvir. Paulo Freire, autor de livros que vocês, a maior parte, conhecem: Pedagogia do Oprimido, Educação Democrática da Liberdade, Conscientização e outros. Paulo Freire é conhecido no mundo inteiro pelo trabalho, pelo método de alfabetização desenvolvido por ele. E, quanto a mais, nós queremos apenas dizer da grandiosidade desse momento para o nosso sindicato de professores. O nosso sindicato, Paulo Freire, é composto de uma diretoria geral de 24 alunos. Nosso núcleo de Umarama integra o núcleo de oposição sindical. Nós não temos concordância com o trabalho da diretoria geral do nosso sindicato. Nós compomos a oposição dentro do nosso sindicato. E somos essa oposição exatamente pela linha de atuação em que nós acreditamos
que realmente em momentos de crise, e a crise se abateu profundamente sobre o magistério do Paraná, a tal ponto que no mês passado os professores dos três primeiros níveis tiveram complementação salarial para complementar um salário mínimo. Apesar disso tudo, nós acreditamos na educação. Nós acreditamos na capacidade de transformação que a educação tem. E, exatamente, a força que nós queremos imprimir ao sindicato em momentos de crise, em que se obtém poucos avanços, assim de carreira ou, vamos dizer, numa questão corporativista, a gente, eu acho que ganha exatamente na formação política e pedagógica. E por isso, Paulo Freire, o senhor imagina o que, que esse momento representa para nós. É um momento realmente grande e significativo para todos nós. Nós vamos então iniciar o nosso trabalho, o nosso encontro com Paulo Freire, passando a palavra para os debatedores, que vão fazer intervenções inicialmente, vão fazer uma colocação e, ao final, nós vamos ouvir o convidado especial, o Paulo Freire, vai responder a essas questões e outras colocações mais que ele quiser fazer.
Toda essa beleza dessa vida.
Mas vou ficar com um questionamento bem abrangente para que nós tenhamos então uma ideia da sua visão de mundo. Nós sabemos que o contexto histórico e social hoje é caótico e que a falta de lideranças governamentais firmes e que a descontinuidade dos projetos educacionais, inclusive a falta de acompanhamento, de avaliação desses projetos, que gera, inclusive, descrença em uma coisa muito forte, que é a imobilidade. Para mim é terrível isso. Eu gostaria que o professor Paulo Freire deixasse uma mensagem para nós, educadores, de como dialogar com o mundo, no contexto educacional, diante desses fatos.
Eu acho que, antes de responder a pergunta, eu devo dizer da satisfação que não tem dúvida nenhuma, não é só minha, mas agora estávamos comentando juntos quando tivemos a primeira visão dessa beleza e edifício. Arruelo e Eduardo estávamos comentando a força disso. Esse é um país misterioso. A gente anda e, de repente, se encontra com uma cidade muito bonita, cheia de verde, cheia de alegria e com uma possibilidade de desenvolvimento com as bases postas. Então é uma alegria, mas é uma alegria para nós estar aqui hoje com essa sala cheia e tentar uma conversa com a mesa e com o público. Agora, eu te agradeço também. Foi bom que tu tivesses começado pela sensibilidade com que, em duas ou três palavras, tu salientaste algumas das, eu acho, alguns dos traços assim mais fortes de minha personalidade, que se reflete no que eu faço, no que eu escrevo, no que eu digo. Na verdade, eu sou isso, como dizias. Eu sempre digo que eu conheço com o meu corpo inteiro e não só com a minha mente, mas com meus livros, com minhas paixões, com minhas fantasias, com meus desejos, com meus sentimentos. Eu sou isso, não apenas uma mente crítica. Puxa, eu sei que sou isso, mas fico contente quando sei que alguém sabe que eu sou isso. Agora, em segundo lugar, a tua pergunta é uma pergunta que às vezes me fazem fora do Brasil também. E me fazem, evidentemente, em outro contexto e com outro, com o pensamento noutro desenho. Eu me lembro, por exemplo, que alguns anos atrás um jovem estudante em Londres, e de repente, num auditório imenso, se levantou e fez uma pergunta lá do fundo da sala,
que tem que ver com a tua. E ele disse: professor Freire, eu queria saber como é que o senhor explica que, apesar de tudo, o senhor continua com esperança. Quer dizer, é claro que ele falava em termos de um contexto mundial, de um contexto europeu, e tu falas dentro do nosso, sobretudo do nosso contexto, que é o que está imediatamente em frente a nós e nós nele. Eu acho o seguinte, que não há possibilidade de sermos, se nós, homens e mulheres, se nós não continuarmos brigando para ser. Quer dizer, ninguém é se não briga para ser. Não é possível. Quer dizer, em outras palavras, ninguém é gratuitamente. Ninguém é sem fazer força. Ninguém é sem brigar. E a briga é até uma coisa formidável, uma coisa que faz a gente. Quer dizer, a briga não necessariamente corpo a corpo, mas às vezes também não é briga de murro, nem de faca, nem de tiro, mas é a briga que se dá historicamente, a briga política, a luta política para mudar o mundo, para mudar as coisas, porque isso de que tu falas é exatamente, tem que ver exatamente com a necessidade imperiosa de nós, brasileiras e brasileiros, sem nenhuma alusão ao presidente Sarney, reorientarmos a política desse país. Quer dizer, o que não é possível é continuar a sociedade brasileira do jeito que está. E a forma injusta como a sociedade brasileira funciona, como a sua economia funciona, como sua política de privilégios e de falsificações se faz, é que provoca em muitos de nós um desânimo, que pode nos levar a um tal pessimismo do qual, para sairmos, vai ser difícil. De maneira que o importante para mim é não deixar que a gente caia no pessimismo. É brigar contra a possibilidade do pessimismo. Mas isso de forma crítica e não de forma ingênua. Quer dizer, a militância político-partidária é absolutamente fundamental. E quando eu digo militância, eu não digo necessariamente que a militância deve ser igual para todo mundo. Quer dizer, eu sou militante de um partido e tenho profundo respeito pelos militantes dos outros partidos, acho que devem existir, eu acho que a diversidade é absolutamente fundamental numa democracia, e eu acho um consenso profundamente antidemocrático. Eu tenho horror ao consenso, porque consenso não é democrático. Eu só aceito consenso quando a gente está na véspera de uma catástrofe geral. Então, o consenso pode evitar a catástrofe, mas 2 dias depois que a catástrofe é afastada, a gente deve desconsencializar. A gente deve voltar ao desconsenso. E exatamente porque na diferença que a gente faz a unidade. E coisa que a gente não aprendeu ainda entre as esquerdas brasileiras, então isso daí é uma maravilha. Quem quiser ter exemplo de briga dentro do mesmo horizonte de opções, estude a esquerda brasileira, que dá uma tese de pós-doutoramento. não é nem de mestrado, tese de mestrado não pode se estragar. Quer dizer, o tema não pode se estragar numa dissertação de mestrado. Tem que ser pós-doutoramento. Quer dizer, a tua pergunta tem uma razão para ela. A deterioração ética que nós temos experimentado, a sucessão de escândalos no país, a impunidade no país, a sem-vergonhice que se democratiza no país, quer dizer, tudo isso gera uma certa atitude de descrença que o que será pior pode se estender até uma posição de cinismo também, diante do mundo em que a gente diz, puxa, eu já fiz alguma coisa, cabe agora às gerações mais novas. E quando a deterioração ética cresce muito e você ouve de uma geração de 18 anos que já fez muita coisa e que a outra geração faça, então está tudo acabado. Não? Porque o importante, o fundamental, é que a gente chegue que a gente lute para chegar à chamada idade profética, continuando na briga. Quer dizer, eu me recuso a fazer o discurso de que as gerações mais novas agora que façam. Eu continuo com o dever de fazer e continuo lutando. Mas, te digo, para terminar, a resposta para a tua pergunta implica em nós, cada vez mais um conhecimento mais rigoroso das razões do desânimo, de um lado, e do outro, implica a prática ou a participação crítica na prática política. Quer dizer, é essa que pode, no meu entender, pelo menos no meu caso é assim, que pode, no meu entender, ajudar que nós, como educadoras e como educadores, continuemos apostando na necessidade de trabalhar seriamente, apesar de tudo.
Em primeiro lugar, eu me sinto muito satisfeito de conversar com vocês. Eu já comentei com o Eloy, me identifiquei muito com essa frase que nos assambarca, que nos precede na história do pensamento, na história das nossas teimosias. Gostei muito disso, me senti muito grato. Vocês usam ali a reflexão sobre a transformação. E eu me lembrei de provocar o Paulo, ontem à noite, Paulo, tu falavas na mudança. E numa conversa do Paulo com estudantes ontem, ele mencionava nas mudanças alguns tópicos, um deles uma profunda interação, uma profunda percepção da interação. E ele voltou a falar em mudança agora. É desse tema que eu queria que a gente fuçasse mais. Eu, pelo que creio, somos todos professoras, professores aqui. E talvez uma das sensações que mais acompanha o profissional da educação é de que essa coisa não muda. Que diabo, essa coisa é sempre a mesma. Todo lugar que a gente vai, está cansando ouvir falar em salário baixo, em governador que não respeita a legislação em educação. A gente, né, aqueles desabafos do Lula, eu sinto saudade deles. O Brasil está de saco cheio dessas coisas, sabe? E é por aí que eu queria, em consonância com o tema da semana, do dia. O Paulo ontem falava em interação, em educação, em mudança e percepção da mudança. Um item teu, Paulo, que tu mencionavas é o ser humano, porque é capaz de mudança. Essa profunda percepção de que eu estou inserido. E agora você acrescentava, ser inserido não é apenas aquele fala mal, crítico e cético, malhar governador, malhar o Collor, malhar o PC Farias, isso já está tão batido, isso já é tão a norma. E não é também apenas aquela alegria do Sérgio Malandro, aquela coisa esfuziante, aquele... E é no meio disso que eu, ser humano, me vejo mutante. Gozado, Paulo, às vezes eu tenho tido o gosto de lhe ouvir há muitos anos, de estar contigo, e sucessivas vezes uma reflexão tua me surpreende, parece que eu te conheci ontem nessa informação tua, de que a capacidade da transformação, eu sou capaz de fazer parte das mudanças, das transformações, porque eu faço parte disso tudo. Essa redundância que tu colocaste, né? Eu faço parte de algo que não é esse algo, porque muda, porque eu me percebo capaz de ser parte desse treco. E é nesse sentido em que a transformação é alguma coisa que se engendra, essa espécie de química, né? Anteontem foi dia do químico, nossa homenagem a eles. Mas essa química que se engendra de dentro de uma coisa, repetir palavra, né? Eu faço parte da transformação porque eu me sinto que já sou parte dela. E é como se eu não soubesse o que já sei. E é aí que a coisa muda. Eu sei isso tudo. Eu faço leitura de conjuntura, eu faço análise de realidade, eu consulto os dados do DIESE ou do sindicato. Mas eu não sei, dentro do que sei, o que é que está se engendrando. Paulo, que química é essa? Ou eu devo passar a palavra para os químicos? Que é isso, hein? Como é que tu vês essa... Onde é que se engendra no meu profundo mergulho um não saber, que é o da coisa nova, que é o do treco diferente? Ontem tu ias por aí também...
Nós trabalhamos juntos tem pessoa que há 10 anos, mais, 12 anos, desde que eu voltei do exílio. O Adriano foi aluno meu no primeiro curso que eu dei, no primeiro semestre que eu dei na Universidade de Campinas, e todo semestre ele repetia. Terminou virando o meu assistente sem ganhar dinheiro da universidade. E de lá para cá a gente vive junto todo dia. E eu gosto muito de ser instigado por Adriano, porque ele tem um gosto filosófico, realmente, de dizer as coisas. Eu acho o seguinte, Adriano, nós vivemos fazendo tramas e metidos nas tramas que outros fazem e que se dão dentro da história. Quer dizer, somos isso porque, inseridos nas tramas, fazemos parte, às vezes sem o saber, das próprias transformações que se processam na história. O ideal para mim, e por isso é que eu venho insistindo desde faz tanto tempo como educador, o ideal para mim é que, tanto quanto possível, sejamos capazes de apreender a razão de ser das tramas e a razão de ser dos fatos em que estamos envolvidos. Não numa atitude puramente racional, mas uma atitude em que a razão exista.
E por isso mesmo em que a gente busque busque conhecer a razão de ser das tramas e dos fatos. Quase sempre, porém, nós estamos de tal maneira metidos ou imersos no processo de transformação histórica que não temos condição de nos distanciar do próprio processo de transformação e somos muito mais envoltos no processo do que sujeitos do processo. E é por isso que às vezes nos surpreendemos mudando também, sem saber por que estamos mudando. Quer dizer, a história, na verdade, não pergunta na rua 40, na rua X, número 42, a história não bate lá de manhã e pergunta aos moradores: bom dia, os senhores sabem que está havendo uma mudança? Quer dizer, a história não faz isso. Quer dizer, a gente está vivendo a história e quase sempre sem uma apreensão da razão de ser ou das razões de ser da mudança. Quer dizer, a gente vai nelas. Por isso é que a gente vê, por exemplo, como de uma geração para outra, em certos momentos, isso tem muito que ver, inclusive, com os desenvolvimentos tecnológicos que aceleram muito as mudanças sociais e as mudanças históricas. Mas a gente vai vendo, por exemplo, como de uma geração para outra, certas dimensões da experiência social variam com uma rapidez enorme. A gente vê isso, por exemplo, no trato da educação dos filhos, quando a gente tem 5, 6 filhos, por exemplo, que a gente observa que a maneira como a gente lidou com o primeiro filho não é com a maneira como a gente está lidando com o último. E a diferença é apenas de 6, 7 anos entre um e outro. Você veja que, às vezes, há mudanças aceleradas. Há contextos que correm com uma rapidez enorme, sem que nós, que somos afetados e que deveríamos ser sujeitos também das mudanças, tomemos, às vezes, uma consciência exata do que ocorre. É uma coisa interessante, por exemplo, no campo, no caso brasileiro, dos centros urbanos grandes, os comportamentos, sem querer falar no momento atual com a AIDS, que está alterando no mundo todo a sexualidade, a prática da sexualidade. Mas tirando pondo de escanteio a AIDS, a questão da AIDS, a questão da sexualidade no Brasil teve, dentro de uma mesma geração, provocou ou sofreu diferenças enormes, extraordinárias. Eu costumo dizer, por exemplo, uma história que eu tenho dito por televisão, rádio e escrito também, quando eu, para exemplificar isso, quando eu era criança, faz tempo, muito, quando eu tinha 7 anos, um dia, com essa brincadeira inocente de pular corda, eu caí, pulei errado e quebrei a coxa aqui em cima. E sofri muito. A medicina precária do meu tempo de menino, andar espichando minha perna no que era correto. E de pendurar uns tijolos no meu pé para fazer a distensão e me puseram numa cama de cabeça para baixo. Foi um negócio terrível, eu sofri para danar. E eu me lembro de que o pessoal ia me visitar e eu dizia que tinha quebrado a coxa. E minha mãe, no dia seguinte, chegou junto de mim, muito bondosa, ela era muito mansa, e disse para mim: meu filhinho, quando alguém agora vier visitar você, você não diga mais isso, você diga: fraturei o fêmur. Agora vocês vejam o seguinte, isso é uma história deliciosa, isso é uma história maravilhosa, quer dizer, minha mãe me metendo na cabeça de 7 anos, eu com 7 anos, uma palavra tão feia como essa, fêmur. Agora, por quê? Porque substituía coxa por fêmur, porque coxa está muito perto da geografia sexual. E então, coxa era uma palavra perigosa, uma palavra feia, um chamado nome feio, da minha infância. Quer dizer, na adolescência de minha mãe, ela tinha alcançado, do ponto de vista do corpo, o tornozelo apenas. Quer dizer, a geração de minha mãe falou em tornozelo. A minha falou em joelho e não pôde subir para a coxa. Não é uma coisa formidável isso? Você vê as partes do corpo sendo, os seus nomes sendo inibidos, sendo limitados, restringidos por uma ética sem vergonha. Porque isso é uma ética hipócrita, falsa. A geração de minhas filhas pegou foi o corpo todo. Então, e a geração agora de meus netos e minhas netas já não tem mais nem o que pegar. Então, a coisa se dá com uma rapidez extraordinária. Então, uma coisa que a mim me alegra. Eu acho que isso é até bom para fazer um certo teste com educadores, homens e mulheres que se dizem progressistas, por exemplo, que fazem discursos veementes sobre a transformação do mundo, que leem essa frase linda de Marx, não? Perguntar a eles: o que é que tu farias se tua menina de 18 anos fizesse amor com o namorado dela? Para ver como é. Eu quero testar a progressividade dos revolucionários aí. É preciso saber o que eles fazem, como é que eles se comportam. Porque eu passei por tudo isso de forma nota 100. Nota 100. Não foi por acaso que eu escrevi a Pedagogia do Oprimido. Quer dizer, eu entendi isso. É isso, Adriano. Mas assim como se impõe que você, tua menininha, né? Já imaginaste que vai ser isso? Que está com 5 anos agora, 6, quer dizer, o que vai ser daqui a 5 anos mais. Quer dizer, agora veja bem, eu não estou defendendo a tese da falta absoluta de limites. Não, a juventude precisa, todas as juventudes de todas as épocas, de todas as velhices, de todos os tempos, precisaram de limites. Quer dizer, não é possível estar com o mundo, é possível nem estar no mundo, porque a natureza estabelece os limites para as distâncias entre uma árvore e outra. Não precisa nem de agrônomo, a natureza resolve o problema. Se a árvore está muito próxima da outra, se o espaço está sendo sacrificado, a natureza resolve que uma delas morre. Entende? Quer dizer, então os limites, não é possível fugir aos limites. Sem limite não há vida. Sem limite não há crescimento. Sem limite não há disciplina. Sem limite não há criatividade. Sem limite não há presença no mundo. Não há. E uma das tarefas do educador, pai, mãe, professor, etc., é estabelecer limites enquanto autoridade. Mas os limites que ele estabelece, ou ela, à liberdade, obviamente, são limites que não podem ultrapassar certos limites. Entende? Porque se você, ao estabelecer limites, ultrapassa o direito de limitar e o dever, você então vira autoritário que significa que não limita a sua autoridade. E aí é um caos. Quer dizer, não é um caos, é um autoritarismo. É essa desgraça que a gente conhece tão bem no Brasil. Quer dizer, o que é preciso, eu acho, é assim como a gente precisa compreender que as mudanças se dão dentro de uma mesma geração sem que ela até perceba. Por exemplo, as conversas, eu acho que são uma coisa linda, as conversas que a neta de Nita, Nita é minha mulher, eu sou o marido dela, que tem 3 anos agora, que é uma menininha linda, danada de inteligente, mas as conversas que ela tem com a avó sobre o corpo são uma coisa extraordinária, não? Ela fala da... Eu vou falar aqui, ninguém pensa que a minha quase neta é imoral, mas ela fala de xoxota como quem fala de água. Isso é uma coisa maravilhosa. E diz coisas fantásticas. Outro dia ela chegou junto da avó e disse, sabe, vovó Nita, eu descobri que tem gente, veja só, que tem gente comendo pizza pela xoxota. Evidentemente que isso, é claro que isso não existe. E isso ela nem sequer ouviu do pai nem da mãe. Isso é uma invenção necessária para o desenvolvimento do próprio crescimento dela, da linguagem dela e da percepção do mundo. No fundo, ela testa quando faz isso. Ela se prova e prova quando faz isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, outro dia a própria Anitta, quando ela disse isso, Anitta deu uma gargalhada e ela disse, olha, mas por que está rindo, vovó? É coisa séria. E então a Anitta disse a mim, mas Paulo, você já imaginou se eu tenho dito isso à minha avó? Quer dizer, em primeiro lugar, Anitta, aos 3 anos de idade, não poderia ter dito isso. E não poderia porque não era tempo de dizer isso. Entende? Quer dizer, é essa compreensão da história que a gente precisa ter. A história, quando Anitta tinha 3 anos, não tinha possibilidade de fazer possível, Anitta, essa consideração. Mas a história hoje não apenas possibilita, mas exige esse exercício na criança de 3 anos. Agora, ou a avó vira capaz de entender que a história dela... Porque o problema é o seguinte, é que o avô vive 2 histórias, no mínimo. Ele vive a história dele e a história do neto. Quer dizer, os tempos. Ou ele vira competente para adequar o seu tempo ao tempo de lá, e por isso não fica velho. A única saída para um avô não ser avô no sentido da velhice é ele contagiar o tempo dele com o tempo do neto e da neta. É a única possibilidade de continuar jovem. Quer dizer, eu converso com meus netos, não importa a idade deles, e eles me entendem e eu os entendo. São meus camaradas, sobretudo são grandes amigos meus depois de uns 17 anos. Ficam meus íntimos. Mas antes eles se olham assim, meio estou talvez velho demais. Mas é a única saída para um avô não ficar arquivado, é conversar com o neto de 3 anos e ele entender. Se, no momento que o neto de 3 anos começa a não conversar com o avô, é porque o avô está arquivando-se. Então, é preciso isso, quer dizer, mas eu dizia, Adriano, da mesma forma como é possível e preciso que a gente entenda, eu dei essa diferença com a sexualidade, porque ela é muito gritante, mas assim como é preciso, inclusive, entender por que a sexualidade está mudando, é preciso entender por que a luta política e sindical, por exemplo, é outra. Entende? Quer dizer, é preciso entender e como governantes que continuam... por exemplo, o governante hoje que continua possessivo da coisa pública como se fosse coisa privada dele, é o avô que envelheceu porque não pôde conversar com o neto. Está entendendo? Que ele pode ter 25 anos prefeito de uma cidade. Se ele se comporta assim, ele tem 150 anos. Quer dizer, um velho ou uma velha. Entendeu? Não merece respeito. Porque para merecer respeito, tem que respeitar a juventude. Em primeiro lugar, senão não merece. Quer dizer, é essa relação, ou é a compreensão da relação entre os tempos que se impõe a nós para que vivamos o próprio processo da transformação contínua, permanente. E para terminar, eu diria, a educação tem uma importância enorme nisso, porque ela pode ajudar a clarear. E sobretudo, uma educação que se funde nesse sonho maravilhoso de que nós participamos liderados por eles, pelo Carlos, pelo Sebastião, pelo químico magrinho que está aí ao lado, não, que é o sonho, e outros mais, não, que é o sonho de permear a prática educativa da iluminação científica. Quer dizer, quanto mais a gente possa fazer isso na escola primária e na universitária, tanto melhor a gente ajuda a compreender como a gente se molha nas mudanças.
Bom, eu já várias vezes tive que provocar o professor Paulo Freire em reuniões como esta, porque o Paulo, ele diz que precisa ser provocado. Eu não acredito. Ele pode falar perfeitamente sem nenhum de nós na mesa, né? É difícil o papel do provocador, porque a gente tem que interpretar os anseios, as possíveis perguntas, né, da plateia. E eu fazer as perguntas, talvez calar as minhas perguntas e fazer as perguntas que são respondidas para terceiros, né? Eu aceito essa condição de provocador porque eu posso estar perto do Paulo, tem aqui água, né? Uma cadeira às vezes mais cômoda e a oportunidade também que vocês me conheçam, né? A gente também gosta de fazer sua propaganda. Mas nesse, já que tenho que fazer perguntas. Bom, além de tudo isso, claro, está a grande bondade do Paulo em nos mostrar, né? Em compartilhar a sua experiência e essa conversa conosco, né? Que somos seus discípulos. Mas então, já que a gente assumiu esse papel e concordou em subir aqui, eu tenho obrigatoriamente que fazer algumas perguntas. E o que é pior, essas perguntas têm que parecer inteligentes. Em nossas conversas, várias vezes, Paulo, você falou da indignação, da falta ou da perda da capacidade de indignação, falando de nosso povo. Para mim, a indignação tem uma força muito grande, uma história muito grande. Eu levo ela na sangue, talvez por ser de sangue um pouquinho mais caliente, né? Eu acho que realmente eu me tornei brasileiro e me naturalizei quando os problemas do Brasil passaram a ser meus problemas, quando eu comecei a me indignar frente à perversa distribuição de renda desse país, onde que é talvez a pior do mundo, né? Apesar da riqueza que a gente pode ver a olhos vistas. Só que a essa indignação foram se somando outras indignações e cada dia aparecem mais indignações. O que eu queria conversar, discutir um pouquinho, que você falasse, Paulo, é sobre esse poder da capacidade de se indignar como uma força motora para as transformações. Mas quando a gente pensa em indignação, normalmente pensa em murro na mesa, em briga de tapa, em sair ametralhando. E nós, educadores, temos outra briga, né? A nossa indignação tem que ser uma indignação mansa, uma indignação controlada. E isso é difícil, não é sempre possível. Então, nós que somos muitas vezes até intermediadores entre o opressor e oprimido, como que podemos utilizar pedagogicamente essa capacidade de indignação que está faltando? Como podemos fazer ela crescer e utilizá-la, então, em nossos empreendimentos, em nossos sonhos pedagógicos?
Eu começaria a minha tentativa de resposta a Carlos dizendo que a história se faz com luta, a história se faz com saberes, a história se faz com decisão, se faz com gosto, a história se faz com amor, mas a história se faz também com raiva. Quer dizer, a raiva é inclusive um direito, e em certas circunstâncias históricas, a raiva é um dever. Quer dizer, a raiva se impõe a mim como um dever para que me afirme como sujeito. A indignação é isso. A indignação é o direito de ter o dever de protestar contra a exacerbação dos limites do desrespeito. Quer dizer, não é possível, no caso brasileiro, por exemplo, que nós cheguemos ao fim do século, que coincide com o fim do milênio, com as estatísticas que falam como falam de nossa vida no campo da economia, no campo social, no campo da educação, no campo da saúde. É um absurdo que cheguemos ao ano 2001, daqui a pouco. Eu até estou animado com a esperança. Falta tão pouco que eu estou esperançoso de chegar. Eu também, pessoalmente. Fazendo força, faz um pouquinho mais de força para esperar isso. Mas o que é um absurdo é chegar a 2001 com 8 milhões de crianças proibidas de ter escola nesse país. E como as estatísticas nunca dizem onde vão buscar os números, elas dão os números, assim, 8 milhões de meninos, mas não dizem onde estão esses 8 milhões. Obviamente que nenhum filho, neto, irmão, primo de ninguém que está nessa sala contribui para essa estatística. Ninguém. Todos os parentes da gente, de nós todos que estamos aqui, estão nas escolas. A primeira pergunta que a gente faz antes da indignação é a seguinte: será que é Papai do Céu que está fazendo isso? Será que é Papai do Céu que não gosta dos, que só gosta dos meninos da gente? Quer dizer, Papai do Céu privilegia as famílias da gente. E a gente descobre, a não ser que a gente seja muito safadoso, a gente descobre que o Papai do Céu não faz isso, né? Quer dizer, para aqueles que acreditam na existência do Papai do Céu, a só existência dele ou dela, porque o Papai do Céu pode ser também mamãe do céu, a só existência dele ou dela, tal qual se pensa que existe, já o proibiria de fazer essa sacanagem. Entende? Quer dizer, Deus, em sendo como se pensa que é, não pode fazer isso. O poder dele se acaba diante do absurdo. Ele não pode fazer. Entende? Quer dizer, é uma coisa maravilhosa que o absoluto se limite. Ele não pode fazer uma sacanagem. Então, ele não pode de jeito nenhum dizer os filhos e os netos do Paulo Freire têm escola, mas o do filhos de camponês não tem, que eu quero saber se o camponês me ama. Sofre, vou testá-lo para saber se ele me ama. Isso, Papai do Céu não faz isso, porque isso é sacanagem. Isso é obra de prefeito de cidades, de presidente da república, de governador de estado, não, de ministro, mas não de Deus. Então, obviamente que não é Deus que está proibindo que 8 milhões de meninos brasileiros e meninas tenham escola. Então, quem é que está proibindo? Não sou eu, pessoalmente, não somos nós. São as estruturas dessa sociedade. É a forma malvada como a classe dominante desse país, que agora estão dizendo que não existe mais, não sei se já chegou esse discurso por aqui, o discurso chamado neoliberal, que diz que não há mais classe social e por isso não há mais conflito. Não? Ô, gente mentirosa, meu Deus. Pois bem, não é possível diante disso. Não é possível diante de... Quando a gente sabe, por exemplo, que nesta década, agora eu vou dar o salto do Brasil para o mundo, nessa década vão morrer 160 milhões de crianças de, sabe de quê? De sarampo, desnutrição e diarreia. E sabe onde é que eu li isso? Não foi em nenhum relatório do PT. Foi um relatório do Unicef, do ano de 91. E o relatório diz mais o seguinte: estudamos, e diz com uma ingenuidade santa, e não vai nisso aqui nenhuma crítica aos autores do relatório, vai até um elogio. O relatório diz: estudamos exatamente isso tudo e a maneira como podíamos vencer essa guerra com 2 bilhões e 500 milhões de dólares, acabaríamos com esse problema. E aí, um tanto, e aí é que vem a santidade do relatório, um tanto melancolicamente diz: este é o dinheiro que as empresas norte-americanas pagam à televisão para vender cigarro.